Revendo brevemente o que já cobrimos, no capítulo 1 e 2, Salomão estava a descrever como apreciar a vida como um dom de Deus, e capítulos 3 a 5 estava a nos dar o entendimento do plano de Deus, porque tudo está a andar de acordo com o plano de Deus. Agora estamos nesta parte central do Livro de Eclesiastes, que é do capítulo 6 até o capítulo 8, inclusivo, que é explicando e aplicando o plano de Deus. E agora estamos aqui, no capítulo 7, já fizemos dois estudos no capítulo 7, próprio. Vimos que nesses últimos dois estudos prévios de que o que parece que seja melhor para nós, por exemplo, prosperidade, quer dizer, sucesso, isso parece que ser o melhor para nós, nem sempre é o melhor, e que também o que parece ser pior para nós, isto é, os problemas, os sofrimentos, a adversidade, não é necessariamente o pior. E por isso hoje então vamos continuar esta secção no capítulo 7, começando no versículo 16 até ao 29, que é basicamente dizendo que todos nós somos pecadores. E por isso, nenhum de nós é realmente, completamente inocente. Então, esta secção, aqui vê-se que as pessoas que estão sofrendo injustamente, ou que nós supomos que estejam sofrendo injustamente, ou que pensamos ou que achamos, isso está tudo acontecendo sobre a soberania de Deus, sobre o controle, o comando de Deus de uma maneira geral, pois ele está a executar um plano aqui na Terra e ele está no controle. Vejam, por exemplo, que nós precisamos de entender, como diz no versículo 20 do capítulo 7, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E por isso, embora nós estejamos a pensar que pessoas estão a sofrer injustamente e que, de acordo com como nós vemos, parece ser injusto, temos que lembrar que nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós vive uma vida sem pecado. Portanto, por nós pensarmos que somos merecedores de bênçãos e prosperidade, realmente não somos merecedores de bênçãos e prosperidade, porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Mas Deus é misericordioso e ajuda aqueles que se esforçam diariamente, ou estão-se a esforçar para servir a Deus, e Ele nos vai ajudar. E vamos abordar um bocadinho mais acerca deste ponto hoje. Ora, aqueles que dizem que os ímpios devem receber um castigo e que merecem, devem receber o castigo que merecem, precisam de entender que os ímpios, os pecadores, somos todos, incluindo nós que somos justos, porque todos pecamos. E então vamos ver aqui que uma vez mais, Deus está no comando. Deus está no comando de tudo. Ora, os versículos 15 a 18 desta parte aqui do capítulo 7, são versículos muito importantes, são como seja os versículos chaves desta secção, virando o que falámos anteriormente, isto é, que o que nós pensamos que seja o melhor nem sempre é o melhor, e o que nós pensamos o que é pior nem sempre é o pior. Está a virar esse pensamento para o que está aqui a explicar no resto do capítulo 7. E por isso estes versículos centrais aqui do 15 a 18 são, digamos assim, versículos de ligar estas duas secções, mas que vamos dedicar um bocadinho de tempo, bastante tempo, a entender bem, particularmente os versículos 16 e 17, porque isto é muito bom, muito importante entendermos isso. Ora, como vimos no versículo 15, diz assim, e cobrimos o versículo 15 no estudo anterior, diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Por isso, este versículo, nós abordamos o versículo 15, que segue bem o que os versículos anteriores, também é uma introdução, digamos assim, para o que vem a seguir, começando no versículo 16 adiante. Por isso, no versículo 15, como eu expliquei, no estudo anterior, é basicamente dizendo que nós não sabemos o que Deus está a fazer aqui, ou não entendemos o que Deus está a fazer nestes detalhes da nossa vida, porque é que há estes problemas, e porque é que esta pessoa tem certos problemas e não está a ter a resolução, ou não está a ter o castigo agora, e o outro que parece que não tem, que é boa pessoa, mas está a sofrer. Porque é que isso tudo está a acontecer? Por isso, não sabemos o que Deus está fazendo. E também não entendemos que porque é que isto não causa aquilo imediatamente. Quer dizer, porque é que o bom não dá o resultado bom logo, ou porque é que o mau não dá o resultado mau? Às vezes parece que na nossa mente isso não é assim. E por isso temos que confiar em Deus, temos que ter confiança em Deus. E por isso, aqui no versículo 15, está avaliando, digamos assim, as circunstâncias, está a examinar as circunstâncias que descrevemos do versículo 1 ao versículo 14, de prosperidade e de adversidade, e está a examinar que, às vezes, aquele que é justo, que sofre, mas aquele que parece que é injusto, que é perverso, parece que não está a sofrer assim tanto. E por isso está aqui a avaliar, no versículo 15, os versículos anteriores, está, as circunstâncias. Mas agora no versículo 16, 17 e 18, estamos a avaliar as pessoas nestas circunstâncias. Então vamos ler então o versículo 16 e 17. Diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então, o que é que Salomão está aqui a dizer? Ora, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, vamos ver aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, isso é a justiça. Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Ora, vemos que os mandamentos de Deus definem a justiça. Então, como é que é possível que Salomão esteja a dizer que não sejas demasiadamente justo? O que é que ele está a dizer aqui? Quer dizer que não devemos estar a obedecer a lei de Deus demasiadamente? Porque algumas pessoas pensam, olha, a abordagem aqui está a dizer uma coisa de meio termo, em que não devemos tentar obedecer muito a Deus e, ao mesmo tempo, devemos evitar ser muito perversos. Ou seja, é bom ser um bocadinho perverso. É isso que Salomão está a dizer? É como a filosofia grega e romana, e muitas pessoas pensam desta maneira hoje em dia, que diz, olha, não sejas bom demais, nem mau demais. Porque dizem, olha, muita piedade ou muita iniquidade levará a uma sepultura cedo demais, precoce. É isso que Salomão está a dizer? Ora, nós sabemos que não devemos viver uma vida de maldade. E mesmo as pessoas que pensam dessa maneira, olha, é só não fazer muito, muito bem, mas não é fazer muito mal, é só uma coisa no meio, essas pessoas também sabem que não devem de viver numa vida de maldade. Porque ao fim, as pessoas que têm um certo respeito a Deus, não vou dizer que sejam completamente obedientes a Deus, até essas pessoas acreditam que Deus vai julgar as pessoas pelos seus pecados. Mas secretamente pensam, olha, para ser muito, muito justo, não quero, porque quero me divertir um bocadinho também. Quero ir às festas, quero isso, quero ter uma diversão. E por isso essas pessoas pensam, bem, espero que possa ser bom o suficiente, suficientemente bom para sobreviver o dia de juízo. E por isso não se preocupam muito com os seus pecados, porque dizem, desde que não sejam excessivamente justos ou excessivamente iníquos, está bem. E de maneira geral é a maneira que as pessoas pensam no mundo hoje. Olha, desde que eu seja, não seja lá muito mal, nem seja lá muito bom, mas estou assim no meio, eu vou escapar o juízo. Ora, isso é contra as instruções bíblicas. Até Salomão, neste próprio livro, Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, diz, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudo é em fato da carne. De tudo se tem ouvido. A suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus dá de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E por isso, vê-se aqui que Salomão está contra esse tipo de pensamento. Também lemos que Jesus Cristo disse em Mateus 5, versículo 48. Mateus 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Também lemos que devemos amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Então, como é que podemos ser demasiadamente justos? Porque é que há errado em ser demasiadamente justos? Porque Jesus Cristo foi perfeitamente justo, foi, digamos assim, justo. E nós temos que imitar a Cristo. Então, o que é que está aqui a dizer? Talvez uma melhor maneira de traduzir isto em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, seria grandemente justos ou justos demais. Entendido como uma expressão sarcástica ou uma ironia, uma pessoa que pensa sobre si mesmo ou acerca de si mesmo e se apresenta como mais justo que os outros, e por isso não sejas justos demais. Isto é, não sejas ou não tenhas autojustiça. Não penses que és melhor que os outros. E esta visão é confirmada na próxima linha, porque diz: nem exageradamente sábio, ou não sejas sábio demais. Não sejas uma pessoa que pensa que sabe tudo. Por isso, não sejas uma pessoa que pensas que é justo, super justo, não é sejas uma pessoa que penses que sabe tudo. Porque isso é equivalente a um tipo de soberba. É um tipo de soberba. Vejam em Números, capítulo 16, versículo 13. Números, capítulo 16, versículo 13. Números 16, versículo 13. Porventura é coisa sumemos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer príncipe sobre nós? Quer dizer, estava aqui a dar uma atitude: olha, tu queres ser mais do que és, queres ser melhor do que outros. Por exemplo, vejam também em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 5. 2 Samuel 13, versículo 5. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar, diz-lhe: peço-lhe que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar uma comida, comerei de sua mão. Está aqui uma maneira de atuar, de fingir, uma hipocrisia. E por isso estamos aqui a ver uns exemplos que fingir ou atuar ou dizer que, olha, eu sou muito sábio, ou dizer que eu sou muito justo, ou exagerar qualquer coisa, exagerar a nossa justiça, exagerar a nossa sabedoria, não é uma coisa boa. Jesus Cristo criticou esse tipo de atitude, por exemplo, aos fariseus, porque eles estavam a pretender que eram pessoas mais justas, que eram, e ele disse: vocês são hipócritas. Veja em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Aqui ele está a dar vários avisos aos fariseus. Está a dizer que no versículo 5: vocês, porém, praticam todas estas obras com o fim de ser vistos dos homens, é para parecerem mais justos. Versículo 6: amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e serem chamados mestres, sábios, mestres. Versículo 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Isto é por isso é que Salomão está aqui a dizer: não sejas deste modo que estás a ser demasiadamente justo ou demasiadamente sábio, é porque não é que realmente seja uma pessoa justa, não é que realmente seja uma pessoa sábia, mas é uma pessoa que estão a fingir, estão a pôr, é uma hipocrisia, é uma apresentação por fora do que eles não são. Veja também no versículo 23, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque estão a dar o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, tinha uma religião artificial por fora e as que essas pessoas gostavam de ser reconhecidas como sábios, e isso era um tipo de arrogância. Por isso é essa autojustiça. Poderia-se dizer: não sejam sábios além do que é realmente sábio, ou não sejam justos além do que é realmente justo. Ou, por exemplo, não sejam espertos demais. Olha, esta pessoa é esperta demais. Quer dizer, é uma expressão assim, irónica, assim, deste modo de dizer: olha, é esperto demais. Há uma expressão em inglês que diz: olha, ele é maior que as suas botas. Quer dizer, os pés dele são maior que os sapatos dele. Quer dizer, tem esta coisa de soberba, não é? Este tipo de soberba. Vejam também em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 9. Mateus 15, versículo 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ó, a ver, estes aqui eram mais justos. Tinham uma grande justiça, porque estavam a lavar as mãos em exibição. E ele, porém, lhes respondeu: porque transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois explicou você. A Bíblia diz, Deus diz, na lei de Deus: honra o teu pai e a mãe. Mas na vossa tradição, vocês não estão a honrar o pai e a mãe, porque estão a arranjar uma desculpa. E por isso está a dizer aqui: eles estão a promover, ou estavam a promover, mandamentos de homens, pelos quais eles faziam os mandamentos de Deus sem efeitos, e por isso estavam a ser mais justos do que outros. Por isso aqui é mais uma vez, é um género de uma atitude, um tipo de atitude irónica, assim, de uma coisa que não é correta, uma hipocrisia. Vejam também em Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Por isso, não há nada errado em ser muito justo, mas justo da maneira correta. Aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, está a falar de um demasiado justo, ou grandemente justo, mas é uma autojustiça que está a falar aqui, ou uma soberba de sabedoria. Uma grande pretensão de que são justos à custa da verdadeira justiça. E por isso estamos aqui a ver uma atitude que parece que uma pessoa é muito santa, é muito piedosa, tem um pensamento muito sábio. Por outro lado, pensem bem, é que tem um pensamento que é mais elevado do que o de Deus. Isso é que eles pensam. Ou sabem melhor que Deus sabe. E por isso, eles têm um pensamento que é contra o que Deus quer. Paulo, falando acerca dos tempos do fim, em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 3, versículo 5. Perdão, capítulo 3, versículo 5. Está aqui a falar nos últimos dias, há tempos difíceis. Tempos difíceis aqui no tempo do fim. As pessoas são egoístas, e está a descrever vários problemas das pessoas. E depois no versículo 5 diz: tendo forma de piedade, isto é, são muito religiosos, têm esta autojustiça, mas negam, entretanto, o poder, o verdadeiro poder de serem realmente justos de acordo com Deus, usando o Espírito Santo de Deus, usando o poder do Espírito Santo de Deus para nos santificarmos, para mudarmos, para nos arrependermos, para sermos humildes, para crescermos em mansidão e no caráter de Deus. Mas tem esta atitude arrogante, soberba: eu sou muito justo. E por isso é que Salomão diz, repetidamente, para não ter uma atitude, lemos aqui no livro Eclesiastes, uma atitude em que diz: olha, há bons dias e há maus dias, há tempo para as coisas boas e há tempo para as coisas más. E por isso ele diz: mas quando recebes coisas boas, goza dessas coisas boas, aprecia das coisas boas. Não há nada errado em apreciar das coisas boas. Mas há certas pessoas que dizem: olha, precisamos ter uma vida tão justa que nunca posso apreciar coisas boas. Por exemplo, olha, nunca vou beber um copo de vinho porque sou tão justo. Não está a dizer isso. Você pode, de vez em quando, não é proibido. A Bíblia diz: não há nada errado em beber um bocadinho de vinho. Até Paulo disse a Timóteo: toma um bocadinho de vinho para os teus problemas do estômago que ele tinha. E toma um bocadinho de vinho, de vez em quando. E por isso, é essas pessoas que moralmente estão a atuar como são superiores a outros. Pensam que deve ser sempre uma pessoa muito justa, mas não entendem, como eu mencionei, e como se lê em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, que tudo tem o seu tempo. E por isso essas pessoas estão a praticar uma hipocrisia. E por isso esse tipo de atitude: eu sou melhor que os outros, sou mais religioso que os outros, é perigoso. É perigoso. Vamos então ver aqui em Eclesiastes capítulo 7, onde estamos aqui a falar no versículo 16 e 17: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Compara isso com o versículo 13 e 14. Porque estamos a falar que estes versículos são, digamos assim, uma ponte do assunto que estava a falar para um novo assunto. E o assunto que estava a falar, por exemplo, vê-se aqui no versículo 13 e 14, que diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto esse, o problema, a adversidade, como também aquele, que é o bem. para o que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Isto é porque precisamos de entender e aprender dessas lições. E por isso, Deus está a fazer certas coisas na nossa vida que às vezes não entendemos. Porquê que eu estou a sofrer? Porquê que eu tenho estes problemas? Às vezes, pessoas têm problemas de saúde, têm problemas financeiros, têm problemas, ansiedade com esta coisa ou aquela coisa. E depois dizem: mas porquê? Deus não está a ver o que está a me acontecer? Porquê que Deus não está a agir? Porque quando começamos a fazer essas perguntas, precisamos ter cuidado que não nos estamos a colocar numa posição de estarmos a julgar a Deus. De estarmos a dizer: olha, Deus, tu não sabes o que está a fazer. Não sabes o que estás a fazer. Veja no versículo 10. Isto abordámos no estudo prévio. Veja no versículo 10 de Eclesiastes 7. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Por isso não estejas a dizer: olha, porque é que Deus está a fazer as coisas assim? Não. Isso é uma acusação contra o que Deus está a fazer, contra o plano dele. Veja no versículo 15. Como lemos, visto tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Pode ser que uma pessoa esteja a perguntar: é Deus justo? Então isto é justo acontecer assim? Isso quer dizer que nós estamos então a tomar uma posição, da maneira que pensamos, que estamos a ser mais justos que Deus, porque estamos a questionar, estamos a perguntar: então Deus é justo? Oh, quer dizer que você, eu, estou a fazer esta pergunta a Deus, sei melhor? Sou mais justo que ele? Está claro que não. E por isso, no versículo 16, não sejas demasiadamente justo, é um aviso para não nos colocarmos nos nossos próprios olhos como mais justos e mais sábios que Deus. Está claro. Devemos de ser justos da maneira correta, da maneira que Deus quer que sejamos. Por isso, sejam perfeitos. Mas não sejam demasiadamente justos na vossa mente, não sejam demasiadamente ou exageradamente sábios na vossa mente, pensando que vocês sabem mais do que Deus. Porque quê? Então vais destruir a ti mesmo. Veja Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Perdão. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas exageradamente sábio. Isto é, não penses que sabes mais do que realmente sabes. Não penses que és justo demais do que realmente és. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Por isso, uma autojustiça exagerada que perde a vista que nós somos pecadores também. Então, essa autojustiça inclina a pessoa, dá, digamos assim, uma inclinação à pessoa, leva a pessoa a começar a discutir e a questionar Deus. E começa a encontrar falhas em Deus. Olha, Deus não é justo. Então não há Deus. Porquê? Porque as pessoas pensam que Deus aparentemente não está recompensando os homens justos. Os homens justos que nós concluímos que são justos e que merecem ser recompensados. E por isso então dizemos: olha, Deus, porquê que existe esta injustiça? Por isso, isto é um problema muito profundo. Por isso, já mencionei isto várias vezes, mas pode causar as pessoas pensarem e dizerem: eu não mereço ser tratado assim. Deus não sabe quem eu sou. Sou boa pessoa. E exigir, está claro, as pessoas não pensam, não dizem isto, mas quando estão a questionar a Deus, mas isto é injusto, as pessoas podem perguntar: quem é que Deus pensa que ele é? Então, continuando a ler no versículo 17, que está a demonstrar outra reação que algumas pessoas podem ter a este dilema: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morarias fora do tempo. E por isso as pessoas podem ser tentadas, porque veem os justos perecendo e os ímpios prosperando, como vimos, no versículo, ou como parece mencionado no versículo 15, quando vemos isto, e isso nos dá a parecer que essa é a situação, as pessoas começam a dizer ou a pensar que não há sentido em ser boas pessoas, ou não vale a pena ser um cristão, ora, não vale a pena estar na igreja, porque há estes problemas todos, e por isso vou ter uma vida injusta, libertina ou cometendo algumas ilegalidades. Porquê? Porque não vale a pena estar na igreja, porque vejo estes problemas todos na igreja. Por isso, continuando a ler aqui, e quando diz aqui que não sejam demasiadamente perversos, isto é, muito perversos, não é que está ok ou está bem ser um pouco perversos. Isto é, como se houvesse um nível de iniquidade. Olha, não sejam muito perversos, mas um bocadinho perverso está bem. Um bocadinho de iniquidade está bem. Não sejam muito pecadores, mas um bocadinho de pecado está bem. Quando se trata de pecado, mesmo um pouco, é demais. E por isso, o ponto de vista aqui no versículo 17 é que há um grande perigo em nos entregar. Há um grande perigo em nos entregarmos ao mal, a dizer: bem, então vou fazer. Por isso diz: cuidado, não sejas grandemente perverso, não te entregues à maldade. Ora, o que é que quer dizer? É que todos nós pecamos. Versículo 20, você vê: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós pecamos. Mas há uma diferença quando nós estamos a tentar fazer o que é correto e na nossa fraqueza pecamos. Isso é uma coisa, mas é uma coisa diferente quando nós deixamos tudo de fora e nos entregamos ao mal. Isso é uma coisa completamente diferente. E por isso estamos a falar aqui que há uma grande diferença, há um mundo de diferença entre cometer um pecado na nossa fraqueza, ocasionalmente, e que nos arrependemos e que estamos a tentar vencer. Há uma diferença entre isso e tomar uma decisão deliberada de seguir um estilo de vida de pecado, de roubo, de engano, luxúria, ganância, seja lá o que for. E por isso, não seja tolo. Se vive em pecado, você morrerá. Por isso é que diz, não sejas completamente entregue, não te permitas entregar, no versículo 17, ao pecado, à perversidade. Não sejas louco, porque então vais morrer, vais perecer. Ezequiel 18 diz, a alma que pecar, morrerá, lê-se isso no versículo 4, assim como no versículo 20. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 8, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 8, lemos: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Por isso, não nos podemos iludir, porque não se briga com Deus. E se nós seguirmos os desejos carnais, vamos colher a destruição. Então, continuando em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 18: Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Isto é, perante estas desigualdades que vemos, pessoas más a não sofrerem, ou pessoas boas a sofrerem, e perante essas desigualdades, umas com prosperidade e outras com adversidade, conforme vemos essas diferenças que acontecem na vida, porque esta vida é parte do plano de Deus para nós. Deus tem um plano para nós. E Deus está a permitir certas coisas, porque na sua sabedoria maior, no seu maior conhecimento, Ele sabe que tudo vai ser para o bem. Ao fim de contas, lemos isso nas Escrituras, que ao fim das coisas tudo é para o bem. E por isso temos que manter estas advertências do versículo 16 e 17. Não sejas arrogante em sabedoria, não sejas autojusto, não te entregues ao pecado, não, estas duas questões, isto é, não nos tornamos autojustos contra Deus. E não desistir de fazer o que é certo, está aí a dizer, perante estas desigualdades no mundo, guarda bem este conselho, não retires a mão, pois se tivermos temor de Deus, e isto é, se vivermos uma vida baseada no respeito e temor a Deus, nós vamos ser protegidos de muitos outros problemas. Talvez nós não estejamos a entender. Diz assim, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso, ou isto, digamos assim, escapará de tudo isto. Quer dizer que o correto temor de Deus nos vai manter longe da autojustiça e longe de nos voltarmos para o mal. Versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria é uma força maior do que armas de guerra. Sim, 10 poderosos que haja na cidade. Quer dizer, pessoas com certo poder, com, por exemplo, policiais, ou pessoas de guerra, ou militares, ou exército, ou coisa assim, não é? Pessoas poderosas que haja na cidade. Por exemplo, líderes, guerreiros, ou seja o que for. Mas se nós tivermos sabedoria, isso é mais forte do que poder. Porque a verdadeira sabedoria tem grande poder. Isso é o que lemos no versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A verdadeira sabedoria tem grande poder. Nos dá a vida. Está claro, a vida é Deus que nos dá, mas se formos sábios, estamos a viver segundo Deus, essa sabedoria é o que Deus quer que nós desenvolvamos, esta sabedoria de Deus, e através disso teremos a vida eterna. Veja também Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13 a 18. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Depois de ter livrado a cidade, contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Mas as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Isso é verdade. E por isso, a sabedoria é uma grande força. A verdadeira sabedoria não é você se levantar ou achar ou dizer que sou muito sábio, mas a verdadeira sabedoria é crucial para governar a si mesmo e para navegar esta vida interagindo com outras pessoas. Isto é, a sabedoria segundo Deus vai ajudar a você a resolver problemas na vida, na interação com outras pessoas. Sim, ninguém é perfeito. E por isso precisamos de navegar através disto com sabedoria. Devemos entender isto bem. E depois o versículo 20, que já lemos previamente, Eclesiastes 7, versículo 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos pecam. E isso é o que ele mencionou na oração dedicatória do templo. Veja em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo diz assim, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te enganares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, que caírem em si, isto é, arrependerem-se e se converterem, etc, etc. Por isso vemos que Salomão, na sua oração dedicatória ao templo, ao do templo, também afirmou que todos pecam e há necessidade de arrependimento e súplica. Por isso, nenhum de nós tem direito a uma vida sem problemas. Porque o que realmente merecemos é apenas o salário do pecado. Porque todos pecamos. Todos pecamos. E por isso, tudo que nós temos é uma benção. A vida é uma benção. E isso é através da graça e da misericórdia de Deus. Depois lemos no versículo 21 e 22. Não apliques o coração a todas as coisas que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas coisas tu mesmo tens amaldiçoado os outros. E por isso, não fiques chateado, não fiques aborrecido quando outros, mesmo aqueles em que você tenha confiança, falam mal de você, às suas costas. Como você sabe que você já falou mal de outros. E por isso vemos aqui que o valor da sabedoria não é levar tudo, digamos assim, muito a sério, como uma maneira de enfrentar as dificuldades comuns nesta vida. Quer dizer, tudo muito aflitivamente. Não ficar ansioso desnecessariamente. Porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer que vamos ouvir que alguém disse algo sobre nós que foi indelicado ou que era falso. E por isso, geralmente, a nossa primeira reação, ou talvez seja ter raiva contra essa pessoa, ficar irado, ou ficar muito triste. E por isso, diz assim: o que devemos fazer é deixar isso passar. Porque diz assim: não apliques o teu coração a todas as coisas que se dizem. Isto é, deixa isso passar. Não te preocupes com isso. Deixa, deixa. Porque possivelmente essa pessoa disse isso sem pensar, sem deliberadamente planejar para nós estarmos a ouvir isso, ou podia ter falado isso no momento de fraqueza, ou no momento em que teve um erro de julgamento, e por isso não vale a pena estar a ouvir isso. Porque só vai causar mais problemas. Então, continuando a ler no versículo 23, tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Tudo o que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria, o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Aí vemos que Salomão descobriu que as respostas estavam muito fora de nós termos todas as respostas. E que nem entendemos tudo. E vimos esta busca que ele está a mencionar no versículo 25, vimos nos primeiros capítulos de Eclesiastes, e abordámos isso, ele decidiu fazer essa investigação. E depois, no versículo 26, diz: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração não redes e laços, perdão, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões, quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Então, o que é que ele está aqui a dizer? Está a dizer mal das mulheres? Porque é assim, muito direito. Parece ser isso. Mas vejamos. Primeiro, ele acabou de mencionar que precisamos reconhecer que a perversidade é insensatez. Veja no versículo 25. E é reconhecer que a perversidade é insensatez. E por isso, a mulher descrita no versículo 26 pode ser uma personificação disso. Por exemplo, quando lemos o início do livro dos Provérbios, está a falar da sabedoria. E quando lemos no livro de Provérbios, está a falar da sabedoria, ou está a falar da loucura. Está a contrastar isso como uma mulher. E por isso é uma metáfora, digamos assim, uma personificação. Não é que ele está a dizer mal das damas, mas ele está aqui a dar uma personificação dessas duas questões, perversidade e insensatez, e está a personificar isso. Ora, isso pode ser uma possibilidade. Segunda possibilidade, pode ser que Salomão aqui esteja falando de uma mulher real, ou de várias mulheres com quem ele teve suas experiências. Ora, isso pode fazer sentido quando pensamos no que aconteceu na vida de Salomão e na experiência pessoal dele. Suas muitas mulheres o afastaram de Deus, a ponto de construir santuários pagãos para elas e participar da adoração idolatra, do idólatra. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2 a 4. Vejamos aí, 1 Reis, capítulo 11. Versículo 2 a 4, diz assim: Mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de David, seu pai. Então Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidónios, e Milcom, abominação dos Amonias. Por isso, é possível, por causa da experiência dele, que ele está a dizer isso acerca dessas mulheres com que ele teve as suas experiências pessoais. Ora, espera-se que Salomão, talvez, espera-se, é o que nós preferimos que isso seja, mas não sabemos se é ou não, que Salomão finalmente se tenha arrependido. E o livro de Eclesiastes seja um repúdio à sua antiga apostasia. Outra possibilidade deste versículo 26 é que Salomão está falando, em geral, do perigo de ser destruído por causa de imoralidade sexual, por sedução a estas atividades sexuais, e que ele talvez teria visto isso ao observar outros, não apenas o seu próprio caso, a sua própria situação. E pode ser que seja uma combinação de todas estas, pode ser todas elas, todos os itens assim, pode ser uma personificação da loucura e da perversidade, a sua experiência, e esta sedução à imoralidade sexual. Ora, continuando então no versículo 27 e 28. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o seu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1.000 homens achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Parece que ele está aqui à procura de uma pessoa sábia ou justa que não o desapontasse. E não devemos tomar isso com algum tipo de medida do calibre espiritual dos homens versus o calibre espiritual das mulheres, de uma maneira geral. Porque está aqui a falar acerca da experiência pessoal de Salomão. Ele diz: achei. Isso é a experiência pessoal dele. E por isso, a única conclusão que se pode chegar é que seja entre homens ou mulheres, uma pessoa que seja fiel é uma coisa rara. Por isso é que diz um homem entre 1.000. Ora, um homem entre 1.000, porque ele conheceu pessoalmente vários amigos como homens, e, por exemplo, o pai dele, o rei David, foi uma pessoa fiel. O profeta Natã, Assaf. Está claro, nenhum deles era perfeito, mas ele teve situação com pessoas que, de facto, foram fiéis. Mas na experiência dele, no seu harém de 700 mulheres e 300 concubinas, nenhuma delas era piedosa. E por isso disse: olha, que eu procuro e não o achei. Uma vez mais, é a experiência dele. Entre 1.000 homens, achei um, como esperava. Sim, o pai dele, por exemplo. O profeta Natã. Mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma. Sim, entre tantas mulheres. 1.000 mulheres. 600 mulheres e 300 concubinas. Não achei nenhuma. Mas por isso vê-se que ele não teve essa experiência no seu vasto harém. Sim, ele vive, ele menciona que é importante viver alegremente com a esposa que temos. Isso menciona em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Por isso, ele não está a dizer mal às mulheres. Também lembra-se que o livro de Provérbios termina em Provérbios 31, versículo 10 a 31. Como? Dando um elogio à mulher virtuosa. Provérbios 31, versículo 10, até ao fim do Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do marido confia nela, e não haverá falta de engano. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E por isso, ele não está contra as mulheres. Aqui está a dizer, na experiência dele, com as pessoas que encontrou, não teve essa experiência. E por isso, continuando em Eclesiastes e concluindo esta secção, no versículo 29, eis o que tão somente achei. E está a falar, está claro, acerca de homens e mulheres. E diz assim, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isto achei, e estou a concluir, que, e aqui está a falar, o homem, a palavra homem é Adão. Como no final do capítulo 6, também é Adão. Na verdade, em hebraico é Ha-Adam, Ha-Adam, que quer dizer o homem. A palavra usada aqui, de modo que está a referir-se à criação do homem e da mulher no jardim. Veio aí do homem, isto é, à humanidade, a toda a raça humana que veio do Adão. E por isso que está a dizer que achou que Deus fez a humanidade, especificamente o homem, o Adão, reto. O homem, a humanidade, as pessoas, homens e mulheres, Deus nos fez para vivermos uma vida reta, correta. Mas ele se meteu em muitas astúcias. A palavra astúcia é traduzida, também aparece, a palavra hebraica, que foi usada aqui para astúcias, aparece uma outra vez em 2 Crónicas 26, versículo 15. 2 Crónicas 26, versículo 15. 2 Crónicas 26, versículo 15. Fabricou-se em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. A palavra máquinas. Fabricou em Jerusalém máquinas. É a mesma palavra hebraica do que a palavra astúcias, em Eclesiastes 7, versículo 29. Aqui está falando de máquinas, referindo-nos a máquinas ou coisas que inventaram para fazer algo errado. Por isso vê-se aqui que o homem foi feito à imagem de Deus, sem pecado. O primeiro homem, o Adão, foi feito inicialmente sem pecado, moralmente inocente e fazendo o que Deus disse, mas sempre com livre-arbítrio. Embora ele ainda não tinha desenvolvido um caráter justo, pois não tinha tido teste de determinação, vemos aqui, que na escritura aqui, que o Adão foi feito reto. Deus fez o homem reto. Moralmente, tem a capacidade de fazer as coisas retamente. Moralmente tem essa capacidade. E Deus ensinou o Adão os seus princípios, as suas leis, e lhe deu ensinamento. E por isso Deus criou o Adão para agir corretamente. E reforçou isso com a sua instrução. Inicialmente Adão obedeceu, assim como Eva. Mas quando veio esse teste dessa moralidade, através de Satanás, por uma forte tentação de desobedecer a Deus, como eles tinham livre-arbítrio, eles pecaram. Por isso, a conduta, a maneira de eles viver, a moralidade, se tornou em imoralidade. E então, o que tem acontecido é que toda a humanidade tem seguido o mesmo caminho. Por isso, quando nós nascemos, como bebés, isso tudo, estamos nesta situação em que temos a capacidade de fazer coisas boas e corretas, ser justos. Por isso, quando Jesus Cristo nasceu como um homem, veio na carne, se encarnou, tinha essa possibilidade igualmente, como todos nós. Mas ele nunca pecou. Mas os homens pecaram. A humanidade pecou. Está aqui a referir-se à humanidade. E por isso, o homem, na sua natureza, por debaixo das suas pressões carnais, da sua carne, veio a pecar. Felizmente, através do último Adão, como lemos em Coríntios capítulo 15, primeiro Adão, todos morrem, mas pelo segundo Adão, pelo último Adão, todos vamos ter a oportunidade da vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, podemos nos tornar fiéis a Deus, justos, viver o caminho certo, após o arrependimento e continuamente usando o poder do Espírito Santo para vencermos. Por isso, o contexto desta secção do livro de Eclesiastes é que, se algumas pessoas pensam que são justas demais, porquê? Porque pensam que Deus é injusto, porque Ele não traz punição rápida aos malfeitores e não traz alívio instantâneo ou recompensa a nós que somos boas pessoas, ou pessoas, várias pessoas sejam. Por isso, está aqui neste contexto, esses que pensam que Deus é injusto, esses não estão considerando que o castigo que eles merecem, que nós todos merecemos, na nossa vida diária, porque nós pecamos, e se não fisicamente, pelo menos em pensamento. Por isso, ele está a dizer, lembre-se que este é o contexto deste capítulo. E, mas, felizmente, temos a capacidade de receber o perdão de Deus, sermos reconhecidos como justos diante de Deus, por meio da sua misericórdia e do seu plano de salvação. Deus tem um grande plano para nós, mas Ele permite nós passarmos por estas dificuldades para nos fazer melhores pessoas. Porquê? A razão por certos problemas, certas dificuldades, muitas vezes não sabemos. Mas temos de ter confiança em Deus. Por isso, devemos estar gratos que Deus nos levou ao arrependimento, que Deus não nos destruiu quando éramos pecadores e com Ele vai fazer e dar o mesmo perdão a todas as outras pessoas do mundo que ainda não o reconheceram. E por isso, podemos dar glória a Deus, por causa do que Ele está fazendo em nós, embora temos um período nesta vida, vai ser um período difícil, mas a glória seja a Deus, porque Ele tem um plano e Ele sabe o que é.